Senador, eu também quero mandar o meu abraço para Cajazeiras, porque é um nome suave, é um nome sonoro. E quando o senhor conta a história, a gente acaba gostando mais de uma cidade que a gente não conhece. Mas só no dizer de Vossa Excelência, já a gente gosta da cidade. E quem não canta a sua terra, eu acho que não a merece. A gente tem que sempre destacar o lugar onde nós nascemos, o lugar onde nós vivemos, onde nós tivemos a nossa família, onde fomos gerados, onde nós tivemos os primeiros amigos, onde demos os primeiros passos. Então, por isso, eu também canto a minha Lagoa Vermelha, lá na região nordeste do Rio Grande do Sul. Então, como o senhor, tenho muito orgulho da minha terra.
Senadora,
e a minha terra me trata muito bem. É assim que a sua terra lhe trata também, senador.
Senadora Ana Amélia, quando eu disse a Vossa Excelência que... Disse a Vossa Excelência que o Rio Grande do Sul era um estado irmão da Paraíba, porque na Revolução de 30, quando o Rio Grande do Sul iniciou a Revolução, a Paraíba foi o primeiro estado do Brasil a se solidarizar com o Rio Grande do Sul. Foi o primeiro apoio que o Rio Grande do Sul recebeu em 1930, foi do estado da Paraíba. Em seguida veio o estado de Minas Gerais e aí posteriormente outros estados brasileiros. Portanto, como eu já tinha dito aqui ao senador Paulo Paim, o estado do Rio Grande do Sul é o estado irmão da Paraíba.
Nas lutas e nas dificuldades, senador. Aliás, é sobre elas, o governador do nosso estado recém terminou uma reunião com a bancada do Rio Grande do Sul, deputados e senadores de todos os partidos. A situação, como reconheceu o próprio governador, é grave, e vai ficar ainda mais séria no próximo mês, quando vai se repetir a dificuldade de caixa e a impossibilidade de o governador pagar os salários na integralidade aos servidores públicos. O que aconteceu ontem com o bloqueio das contas, do repasse que o Estado tem que fazer, acabou a União determinando um bloqueio das contas, determinando o Banco do Brasil ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, fossem suspensos todos os repasses da União para o Estado, diante do não pagamento da parcela da dívida da União com o Estado. Veja que tratamento grave este, do ponto de vista federativo, mesmo, senador Dário Berg, mesmo que os termos do contrato de financiamento, renegociado o contrato com os estados e municípios, preveja exatamente essa cláusula. Porém, num momento de grave e de emergência e de urgência, como estamos vivendo no Rio Grande do Sul e em outros estados que também já parcelaram o pagamento dos seus salários, eu penso que era preciso que a União, como a prima rica da federação, tivesse um pouco de sensibilidade nesta hora. Eu só espero que a União hoje já está quase parecendo o Rio Grande. Veja que é necessário, olha só, a situação, caro senador Eduardo Amorim, a situação financeira da União, por isso que a solidariedade é relevante, é tão séria que foi criado um dispositivo e um mecanismo que favorecia os aposentados do INSS de receber em julho metade do 13º salário, uma antecipação às vezes para pagar o medicamento, para pagar umas dívidas, então 50% do 13º dos aposentados do INSS pagava-se em julho, que aliás foi uma inovação feita pelo governo do ex-presidente Lula. Neste ano não está certo se haverá a possibilidade do recebimento dos aposentados de pagarem 50%. Até agora não foi pago. E só será pago, segundo as informações que estamos ouvindo, se o ajuste fiscal for aprovado no Senado Federal. Veja que situação estamos, senador Eduardo Amorim. É uma situação extremamente preocupante. Então, quando a União está diante de uma dificuldade grave também financeira, fazendo o pedido de um sacrifício aos trabalhadores, aos aposentados, à sociedade, ao setor produtivo, quando faz a reoneração do setor produtivo, é preciso que a União também dê um gesto, tenha um gesto de sacrifício, porque aí é o exemplo. Então, a União diz, vamos cortar ministérios, vamos reduzir gastos, são 22 mil cargos comissionados no governo federal. Não dá para reduzir 10%, 20%. Talvez, senador Amorim, senador Flecha, senador Dário, isso, do ponto de vista financeiro, não signifique grande coisa. Mas, do ponto de vista do exemplo que o governo dá para a sociedade, é muito relevante. E pena que a presidente da República perdeu o chamado timing, quer dizer, a hora de fazer isso. A hora de fazer isso. Porque agora, quanto maior, mais se agrava a crise, maiores dificuldades terá o governo de convencer a sociedade e esta casa e a outra, a Câmara Federal, de que é preciso fazer um grande e duro ajuste. O governo o que está fazendo, senador? Que cortes está promovendo, sem prejudicar, claro, a saúde e outras áreas? Então é por isso, senador, que nós estamos aqui com essa apreensão. Mas com muito prazer eu concedo a parte ao senador Eduardo Amorim e queria agora, publicamente aqui, hoje foi feito, senador, agradecer a Vossa Excelência pela relatoria brilhante do PLS 200, assinado pelo senador Walter Pinheiro, PT da Bahia, pelo senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul e por mim, que trata da pesquisa clínica, para melhorar a chance e a esperança de dias melhores para as pessoas que estão doentes com doenças graves, como câncer, Alzheimer, lúpus e tantas outras. E essa pesquisa clínica é para simplificar, é para desburocratizar. E Vossa Excelência fez um relatório primoroso. Agradeço também à Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovado. Espero que nas outras comissões tenha o mesmo êxito. Então, muito obrigada de novo, senador Eduardo Amorim.
Nós, senadora Ana Amélia, que temos a agradecer a Vossa Excelência, ao senador Mocca, ao senador Walter Pinheiro, especialmente ao povo do Rio Grande do Sul, de ter dado a oportunidade de ter uma pessoa, de ter uma cidadã como a senhora aqui num espaço como esse. Esse país tem jeito. O jeito quem dá somos nós, com as nossas escolhas, sobretudo com um voto. Aquele que realmente que faz uma boa opção, como fez o povo do Rio Grande do Sul, ao mandar a senhora aqui para cumprir essa missão. E os profissionais da saúde, os pacientes, com certeza, agradecem pela atitude do projeto do PLS 200, que irá desburocratizar, irá facilitar, irá realmente promover uma nova era na pesquisa clínica no nosso país. Eu, como médico, como cidadão, como conhecedor dessa causa, só tenho a agradecer a oportunidade de relatar um projeto de Vossa Excelência, um bom projeto como esse. Mas a senhora tem toda a razão quando diz que o governo federal poderia dar esse exemplo, não que esse exemplo de reduzir ministérios fosse pagar todas as contas. Mas o governo, ao dar o bom exemplo, e evitando o mau exemplo, que o que é só é o que nós assistimos hoje em dia, um mau exemplo, como não se deve fazer, realmente estimula a estados, como o meu também, que tem os salários fatiados, parcelados, e lá também foi cometido mais um estelionato eleitoral, porque se dizia que as contas do estado estavam realmente em plena normalidade, mas eu sabia, porque eu estudei um pouco as contas do meu estado. E lá, senadora Ana Amélia, fruto desse mau exemplo também, o governo do meu estado agora está indo atrás dos depósitos judiciais. Não aquele que foi aprovado aqui, onde o estado é parte. Não. Todos os depósitos judiciais. Acredite, nessa maldade, nessa perversidade, vai atrás de todos os depósitos judiciais. Cidadão mais simples, aquele afortunado, da pequena empresa, a grande empresa, exatamente para cobrir o rombo, essa má gestão, esse péssimo exemplo de gestão que, infelizmente, a gente tem assistido o Brasil afora. E hoje, o senador Romero Jucá, dessa tribuna aí, disse: tudo que está acontecendo nesse país de ruim é falta de planejamento, é falta do bom exemplo. Porque o que se tem seguido, infelizmente, maus exemplos. E volto a dizer, o país vive não só uma crise econômica, não só uma crise fiscal. É pior do que tudo isso. É uma crise ética, é uma crise moral, no trato, no respeito, no zelo, na condução com a coisa pública. Haveremos de passar por tudo isso, com muito sofrimento, é verdade. Não tem como ser diferente. Mas temos que aprender com tudo isso. A nação brasileira tem que aprender com tudo isso. E o Parlamento tem uma responsabilidade enorme de não iludir, de não enganar. Só mostrar a verdade para o povo brasileiro e votar aqui, seja situação, oposição, aquilo que for bom. Agora, chega de sacrifício só para o pobre, só para o povo. O governo não faz a sua parte, não corta na própria carne, como diz o dito popular, o ditado popular. É hora de dar o bom exemplo, é hora de fazer alguma coisa, é hora de estimular, de motivar realmente a saída dessa crise. Mas, infelizmente, a gente não vê nada disso e ficamos muito tristes, estarrecidos e não dá nem para entender por que que a presidente não faz coisas como essa.
Eu agradeço e gostaria, senador Dario Berger, que essa parte do senador Eduardo Amorim fosse incorporado a esse pronunciamento meu aqui na tribuna. O senador lembrou bem da questão do uso, lançando mão o governador de Sergipe, que já também parcelou pagamento de salários, lançando mão dos depósitos judiciais. Esse dinheiro devia ser intocável, porque se o Poder Judiciário tivesse a agilidade que gostaríamos, mas que também reconhecemos que a legislação do Código Penal, Código de Processo Civil, tudo é muito complicado, tudo permite demoras, delongas. Então, essa demora nos julgamentos é que acaba ajudando também, eu diria, de certa forma, a ineficiência. Lançar mão desse depósito e se, de uma hora para outra, as sentenças fossem determinadas e o Estado tivesse que pagar as partes que estão em litígio com o Estado. E aí, como estaria entrando uma intervenção? Então,
isso é confisco, senadora Amélia. Isso é confisco, é apropriação indébita, indevida.
Eu queria sublinhar exatamente, senador, porque veja só, a situação do meu Estado é mais grave ainda, porque lá já não há mais dinheiro dos depósitos judiciais, senador Dario Berger. Não há mais, já foram sacados todos. Tem muito pouco para ser sacado dos depósitos. Então, veja, é uma situação realmente alarmante. Foi um dos primeiros estados em que a Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul autorizou na falta de recursos financeiros. Então, isso agravou ainda mais, porque agora, alguns estados, como o estado de Sergipe, está lançando mão, graças à emenda aqui do senador Serra, está lançando mão desse recurso, mas o Estado do Rio Grande do Sul não tem mais. O Estado não dá mais incentivo, o Estado não tem mais capacidade de tomada de empréstimos, o que, de certa forma, é bom porque tem que fazer o dever de casa também. Mas esgotou-se todas as fontes de receita. E de novo, vai se lançar mão daquele caminho que é o mais, digamos, eu diria, o mais fácil. Mas é o caminho do enxuga-gelo, que é aumentar imposto. Então, aumentar imposto, carga tributária, para uma carga já insuportável para o cidadão, não é aceitável, porque ela vai deprimir ainda mais o setor produtivo. Deprimindo ainda mais, você não tem uma ativação da economia para gerar mais emprego, gerar mais renda e gerar maior produção. Então, é exatamente nesse aspecto que eu penso que não é adequado, como já fizeram os governos anteriores, é lançar mão de um aumento de impostos para fazer esse processo de aumentar a sua receita e fazer frente às demandas de pagar salário. Até os fornecedores, o governador do Rio Grande do Sul teve que cortar, porque, claro, primeiro os servidores e depois os fornecedores. Mas, com muito prazer, concedo a parte ao senador Flecha Ribeiro.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, primeiro eu quero me solidarizar com Vossa Excelência e com o povo gaúcho. Pelas dificuldades que estão passando. Vossa Excelência é, sem sombra de dúvida, uma das senadoras e senadores mais competente e determinada a trabalhar 24 horas pelo seu Estado e pelo Brasil. Eu lamento, soube hoje, que as contas do Estado do Rio Grande do Sul foram bloqueadas. Acompanhei pelo noticiário as dificuldades que o governador do Rio Grande do Sul vem sofrendo ao longo desses 7 meses, 8 meses, né? Eu lembro que quando a governadora Ieda Cruzes governou o estado do Rio Grande do Sul, ela recebeu o estado também numa situação crítica de desequilíbrio fiscal e financeiro. E nos seus 4 anos, ela teve que tomar medidas duras para poder reequilibrar o estado. E o fez. Fez o trabalho que deveria fazer, apesar de impopular. O que aconteceu no processo de a sua reeleição, ela não ter sido reeleita, mas deixou, pelo que eu sei, e Vossa Excelência pode confirmar ou não, se eu estiver enganado, deixou o estado do Rio Grande do Sul numa situação de equilíbrio. De equilíbrio. Os 4 anos seguintes do governo Tarso Genro, do PT, conseguiram destruir tudo aquilo que foi feito nos 4 anos de Ieda Cruzes. E o estado foi entregue ao atual governador nessa situação que hoje é conhecida de todos os brasileiros. Entregaram ao governador atual do Rio Grande do Sul, o governador, ex-governador Tarso Genro, uma bomba sem pavio, já pronta para explodir. E é lamentável. Eu fico e digo isso. Eu gostaria que as lideranças do PT me indicassem um. Eu só quero um. Estado que tenha sido governado pelo PT e que tenha tido uma administração exitosa, que veio ajudar e melhorar a qualidade de vida das pessoas daquele estado. Eu quero só um exemplo. Ele não consegue me dar. Porque por onde o PT passa, acontece o que está acontecendo para o Brasil, que é o conjunto de tudo aquilo que ele faz nos municípios, nos estados e agora na União. Então, minha solidariedade, senadora Ana Amélia, e meus parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência desenvolve aqui, junto com os seus companheiros de bancada, o senador Pedro Paim, Paulo Paim, e o senador Lazier Martins. Então, obrigado. Que o Rio Grande do Sul consiga vencer essa dificuldade atual e voltar a ter o caminho do desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da sua população.
Eu agradeço muito, senador Flecha Ribeiro, a avaliação que o senhor fez da situação do governo da governadoria Ieda Cruzes. Foi, de fato, com muito compromisso com o ajuste fiscal. E apenas, até porque disputei uma eleição com o ex-governador, não faço juízo de valor, porque todos sabem a minha opinião, mas quero dizer que, do ponto de vista da gestão, um dos maiores equívocos, para não dizer irresponsabilidade, e a lei de responsabilidade fiscal deveria constar que nenhum gestor pode conceder reajuste para o sucessor pagar. Então, o governador José Ivo Sartori terá de pagar reajustes, por mais merecidos que sejam, às categorias dos servidores. Por mais. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo é o ato de um governador transferir para o sucessor, a responsabilidade de reajustes que vão até 2018. Aí é que está a questão grave e aguda. Então, imagine só estou dando um dado. Não entro nem em juízo de valor. Teria muitos para fazer. Muitos sérios. Mas esse me permite apenas
dar esse exemplo. Vossa Excelência, ao dar só esta informação, já faz com que todos os brasileiros e nós, todos os senadores, possamos formar o juízo de valor. E não é. E por esse motivo é que ele está morando no Rio de Janeiro, não pode ficar no Rio Grande do Sul.
Eu agradeço, senador Flecha Ribeiro, pelo seu aparte, que ilustra bem a situação que estamos vivendo, e com muita alegria concedo a parte ao senador Zezé Perrello, e dizendo-lhe, senador, que é pena que não tivemos quórum na Comissão de Educação, Cultura e Esporte para votar o projeto de sua autoria, que determina que os clubes façam um seguro de vida e de acidentes aos atletas, que já, como está previsto na Lei Pelé, mas também inclui agora os técnicos de futebol e as equipes técnicas dos clubes. Então, como experiente dirigente de clube, do Cruzeiro, e aí está um cruzeirense do seu lado, ele é atleticano, eu gosto de provocar, porque fazem isso comigo, eu gosto de provocar. Mas eu queria... senador, cruzeirense é o senador Aécio Neves, que é apaixonado pelo azul, e o senador Antônio Anastasia é atleticano. Mas eu queria lhe dizer que faltou apenas um voto para votarmos na comissão, presidida pelo senador Romário, o projeto de sua autoria que trata do... faço questão de falar, porque sou a relatora desse projeto, senador Zezé Perrello.
E fez um relatório, senador, brilhante, né? É realmente um projeto importante, né? Eu espero que a gente consiga votar nas próximas reuniões, mas só para lembrar que a família do senador Anastasia foram fundadores do Palestra Itália, que hoje é Cruzeiro. É uma ovelha que desgarrou. E foi pro lado do Atlético. É um dos poucos defeitos dele, né? É um dos poucos, ou talvez o único.
É isso, concordo com o senhor.
Não é, senadora, mas o mais preocupante desses confiscos, né, onde está se tirando dinheiro. Eu conversava semana passada com o vice-presidente do Banco do Brasil. Esse dinheiro saindo do Banco do Brasil e da Caixa para os estados, governadores podem gastar esse dinheiro de uma maneira irresponsável, e depois como é que vai pagar essas pessoas que estão na expectativa, que estão numa luta judicial aí há anos? Mas o mais sério, não é? A emenda do senador Serra passou aqui na casa e passou quase que despercebido, né, numa emenda, ela vai tirar 14 bilhões de reais da Caixa e 23 bilhões do Banco do Brasil. Isso quebra os dois bancos. Se a presidente Dilma não vetar, né? E estados estão fazendo essa revelia com legislações estaduais, né? Isso é preocupante, porque poucas pessoas estão pensando no aspecto dos bancos. Nós podemos quebrar essas instituições que têm esse dinheiro como capital de giro. A coisa é muito mais séria do que isso. Não é nem questão se o estado vai poder pagar ou não. Nós vamos quebrar essas duas instituições, não é, se isso realmente não mudar. Eu agradeço a Vossa Excelência pela parte.
Eu cumprimento o senador Zezé Perrello pelo alerta que fez. Aliás, eu já tinha acompanhado e lido informações preocupantes dessas duas grandes instituições, que são patrimônio brasileiro, o Banco do Brasil, que é o maior agente de financiamento da área rural. Sou presidente da Comissão de Agricultura, então tenho que zelar pela saúde financeira do nosso grande Banco do Brasil, e a Caixa Econômica, que agora também opera com crédito rural, da mesma forma, claro, porque esses depósitos são colocados em instituições públicas, e no caso, as duas maiores, que são o Banco do Brasil. Essa é uma outra preocupação nesse momento, digamos, de dificuldade financeira que o Brasil está vivendo. O ministro Joaquim Levy está ali no gabinete do presidente Renan Calheiros, com um grupo de senadores, mostrando novamente a necessidade do ajuste fiscal. Claro que eu reconheço o esforço que o ministro vem fazendo nessa via sacra, nesta romaria, para tentar, digamos, sinalizar com a necessidade de uma aprovação, não de uma pauta bomba, que não é o propósito aqui de nenhum senador, é de interesse isso. Eu vou repetir o que eu disse aqui na tribuna, no início dessa semana. O Brasil é maior do que o governo que está aí. O Brasil é maior do que todos os problemas que nós temos. O Brasil é maior do que tudo que nós podemos imaginar de divisão deste país tão rico e tão espetacular que é o nosso país. E é em nome do país, do Brasil, que é maior que tudo isso, que oposição, que situação, que partido político, ele é maior do que tudo isso. Então, este país é que nós temos a responsabilidade. E hoje, quando eu comecei a falar, senador Anastasia, usei aquela outra tribuna, dei uma breve manifestação, o senador Dário Berger estava aqui, e eu fiz apenas uma comunicação inadiável, para falar sobre a gravidade da situação a partir do bloqueio do repasse da União, dos repasses devidos da União ao Estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento, o governador do meu Estado está no Supremo Tribunal Federal, porque há um risco de uma intervenção no Estado. É uma situação crucial. E quando eu falei, uma ouvinte lá do Rio Grande do Sul, acompanhando a TV Senado, e aí de novo eu digo, essa TV Senado presta um relevante serviço, senador Flecha, o senhor sabe disso lá em Belém, lá em todo o seu Pará, o senhor sabe disso em toda a Amazônia, como a TV Senado é ouvida e acompanhada. E Vossa Excelência lá em Santa Catarina sabe que lá em Santa Catarina também é assim, senador.
Então, senadora Ana Amélia,
sim.
A senhora me permite fazer uma consideração aqui da presidência? Eu não estava disposto a pedir uma parte para Vossa Excelência, mas confesso que não resisti. Porque para mim, que sou de Santa Catarina, é difícil de acreditar que o estado do Rio Grande do Sul, um estado que produziu personalidades extremamente importantes no cenário nacional, se encontre num estado como esse que a senhora acaba de relatar. Está insolvente. E o que é pior, senador Anastasia, nessa hora, ao invés de encontrar amparo, encontra desprezo, como vem acontecendo aqui no governo federal. Eu quero expressar a minha mais profunda solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, povo vizinho de Santa Catarina, povo irmão, e me associar, vamos dizer assim, a essa voz atuante, vibrante de Vossa Excelência, que o Rio Grande do Sul deve se orgulhar da forma como a senhora defende seu estado e da preocupação que a senhora demonstra nesse momento com as consequências que podem ser drásticas e dramáticas, inclusive com uma intervenção federal ao Rio Grande do Sul, coisa que eu não posso admitir, não posso acreditar que vai acontecer. Portanto, eu quero também me associar à Vossa Excelência, pedir para as autoridades federais, pedir para a presidenta Dilma Rousseff, para que ela atente para esse problema, porque isso pode se transformar num efeito dominó. Hoje é o Rio Grande do Sul, amanhã pode ser o Paraná, já tem outros estados que estão parcelando salário, a atividade econômica está diminuindo, e diminuindo a atividade econômica, evidentemente que reduz as receitas de impostos, e os governos podem entrar em insolvência, os governos estaduais, sem levar em consideração que nós não estamos nos atentando, senadora Anastasia, para a questão municipal, que ela é tão grave quanto a questão estadual. Portanto, eu acho que realmente a situação é grave, é dramática, e eu quero me associar e me solidarizar à Vossa Excelência e a todo o povo gaúcho que não merece estar passando por essa situação. E o que eu tiver ao meu alcance, para mim, poder me associar e ajudar o Rio Grande do Sul a sair dessa triste realidade, estarei sempre disposto a contribuir. Obrigado pela parte, senador.
Olha, senador Dario Berger, eu fico emocionada mesmo, em nome da população do meu estado, tão rico, tão bonito, de uma história e uma cultura muito forte. Onde o senhor anda nesse Brasil tem um CTG, é um Centro de Tradições Gaúchas. Essa é a forma que o gaúcho encontra de mostrar, de chegar onde ele chega, levando a sua cultura, seu chimarrão, seu churrasco, a sua dança, a sua música, o valor da sua terra, cantando o hino com a mão no peito. Então, quando o senhor faz essa manifestação, eu fico comovida. E, em nome dos gaúchos e das gaúchas, do meu querido Rio Grande, eu lhe agradeço e juntos nós vamos vencer. Essa manifestação sua me lembrou de uma senhora que logo que eu usei a tribuna, ela ligou para o meu gabinete dizendo: parabéns, senadora, por defender o nosso estado. E ela disse o seguinte, senadora Anastasia, uma senhora do povo, veja só, veja a compreensão A compreensão onde chega quando você fala e diz as coisas como elas são. Ela disse, quando eu falei da solidariedade federativa, que era necessária num momento de urgência e emergência como está vivendo o meu Rio Grande do Sul. Ela ligou para cumprimentar e dizendo o seguinte, esse governo, o governo federal, se fosse com um país africano, com a Venezuela ou com a Bolívia, o governo ia socorrer. Mas não está fazendo isso com o Rio Grande. Veja que sentimento é e como as pessoas recebem esses gestos e essas coisas. E eu penso que a presidente da República, Dilma Rousseff, que nasceu na Minas Gerais do senador Antônio Anastasia, do senador Perrello, do senador Aécio, lá de Minas Gerais, a presidente da República, ela precisa entender da emergência que o Estado está vivendo e da herança, já que tanto se falou isso nesse governo, da herança que o governo que tem tão poucos meses, assumiu no início deste ano, está vivendo a herança que foi deixada. Mas com muita alegria concedo a parte ao senador Antônio Anastasia.
Muito obrigado, eminente senadora Ana Amélia. Eu queria também fazer aqui, ainda que de maneira muito breve, uma manifestação de solidariedade ao Estado do Rio Grande do Sul. Como disse muito bem Vossa Excelência, o Estado do Rio Grande do Sul é um dos estados não só mais desenvolvidos, com os melhores indicadores de qualidade de vida do Brasil, mas, sobretudo, é um estado fundamental na formação da cultura brasileira. Pela sua história, pela sua tradição, pelo brilho do seu povo, pela inteligência de sua gente, pelas suas riquezas, por sua beleza natural, por sua arquitetura, por sua culinária e, especialmente, por sua gente, pelos gaúchos, de que temos aqui uma representação tão distinta dos três senadores, mas quero me dirigir nesse momento a Vossa Excelência, uma gaúcha briosa, dedicada, batalhadora, que tem o Rio Grande do Sul no seu coração, assim como o Brasil. E, de fato, é muito triste nós observarmos esse momento, o Estado do Rio Grande do Sul passando por uma crise tão grave. Minas Gerais, eminente senadora, caro senador Dário Berger, que preside nesse momento o Senado Federal, passou por uma situação semelhante no início de 1999, quando então o governador, ex-presidente da República, Amar Franco, assumiu o governo, mas de modo, por vontade dele, declarou uma famosa moratória e não pagou a União Federal e também teve consequências. Mas havia ali outras questões que não existem agora. O que nós observamos de fato, senadora Ana Amélia, é que os estados federados, os grandes municípios, estão sangrados em uma hemorragia completamente incontida no que se refere ao pagamento da dívida com a União Federal. E não é de agora que esse alerta vem sendo dado. Já há anos e anos a fio que os governadores, e eu me incluo entre eles do último quadriênio, estamos alertando a União que a situação é insustentável. Só Minas Gerais pagou, no último ano de meu governo, 6 bilhões de reais ao ano de juros para o governo federal. Um juros de usura, praticamente. Inadmissível, numa negociação que foi feita no primeiro momento para ajudar os estados, senador Dário Berger, mas que no segundo momento, lamentavelmente, ficou extremamente nociva. E os estados não aguentam. E o Rio Grande do Sul, por ser um estado já bem consolidado, é um estado antigo, por isso com um número de funcionários alto, muitos aposentados, como também Minas Gerais, Rio de Janeiro, por exemplo, essas dificuldades são maiores em razão do regime previdenciário. Então, lamentavelmente, observamos que nesse momento, como muito bem disse a senadora Ana Amélia, no momento que a federação deve surgir com a palavra-chave, a solidariedade. A federação deve ser solidária, deve haver reciprocidade. Os estados colaboram com a União colabora com os estados. No momento que o governador Sartori, um homem de bem, dedicado, reconhecido, um grande administrador, pede socorro à União, tem uma resposta negativa. E ao contrário de qualquer tipo de negociação, o governo federal, a meu juízo, de maneira até fria, declara o bloqueio das contas, levando insegurança aos servidores gaúchos, aos fornecedores do Estado do Rio Grande do Sul, a toda a cadeia econômica daquele Estado que já se encontra debilitada. Não é hora de retaliação, é hora do diálogo e da composição. E a União Federal sabe muito bem como deve fazê-lo. Eu queria, portanto, eminente senadora Ana Amélia, fazer aqui também essa solidariedade. Do apoio, tenho certeza, de todos os brasileiros do Rio Grande nesse momento. Por convite da digna Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, estarei na próxima segunda-feira em Porto Alegre, fazendo parte de uma mesa redonda técnica sobre temas relativos à governança. E certamente lá todos nós vamos mais uma vez de viva voz declarar o nosso apoio ao Rio Grande do Sul e a necessidade que a União Federal tem nesse momento de levar a sua mão a um dos estados principais da nossa federação. Parabéns pelo seu trabalho e a história da República do Piratini, com a bandeira tricolor gaúcha, nesse momento está na mão de todos os senadores dessa casa, que é a Casa da Federação. Muito obrigado.
Senador Antônio Anastasia, é uma parte que os gaúchos todos, sem dúvida, colocam no coração e na mente, como histórico também, tanto quanto o momento que estamos vivendo. Eu tenho certeza que segunda-feira o presidente da Assembleia, deputado Edson Brum, do PMDB, do partido do governador Sartori, vai dar-lhe as boas-vindas e a recepção calorosa que merece em retribuição a este aparte e a esse gesto de solidariedade. De fato, eu tenho dito também aqui, senador, e nós estamos no mesmo grupo da Comissão Especial do Pacto Federativo, criada pelo presidente Renan Calheiros, e nós estamos tratando dessas questões, dada a situação, eu diria, de crise. A crise federativa, no meu modesto entendimento, é tão ou mais aguda e grave que a crise política e a crise financeira. Neste bloqueio, também são interrompidos os repasses do Estado para os municípios e para a saúde, senador. Para a saúde já fragilizada, já na UTI. A saúde já está na UTI. Então, o corte desses repasses afeta dramaticamente as prefeituras municipais nos serviços essenciais, que é o caso da saúde pública, da segurança e da própria educação. Greves, paralisações, e os servidores entendem da situação grave que estamos vivendo. O que que fez o governador? Ele estava na escolha de Sofia. Foi a verdadeira escolha de Sofia. Ou mandava o dinheiro para Brasília, ou pagava o restante para os funcionários, da outra parcela dos funcionários do salário de julho. Nós já estamos quase no final de agosto. Então, essa é a escolha dramática que um gestor e uma pessoa que tenha um mínimo de sensibilidade com o ser humano, que precisa do seu salário, e não são salários altos, são salários médios, R$3.000, para entregar, para pagar esse salário que está fazendo falta para os compromissos das pessoas lá no meu estado. Então, ela remonta à necessidade urgente de tratar a questão federativa. Eu agora há pouco recebi um telefonema do secretário executivo do Ministério do Planejamento, que sou autora da PEC 84, que compõe o conjunto das medidas federativas que o nosso relator, senador Fernando Bezerra, está apresentando. E essa proposta é para impedir que sejam criadas responsabilidades, atividades ou competências ou programas sem a correspondente receita para a realização e para o financiamento desses programas. Porque é muito comum a prima rica da federação, a União, que concentra 60% de tudo que é arrecadado, lança um programa muito bonito, mas a principal contrapartida vem ou do Estado ou do município. É Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que o município tem que comprar toda a área. É o programa das UPAs, por exemplo, das unidades de pronto atendimento, em que a União vai lá e constrói. O senhor foi prefeito, o senhor sabe disso. Constrói o prédio bonito, grande, para assistência de pronto atendimento. É ótimo. Fazer um prédio, e aqui estão empresários, não é difícil, não é caro. Um prédio bem organizado não é caro. Cara é o custeio, cara é a manutenção, cara é pagar o médico, o enfermeiro, o especialista, é toda a área da estrutura para funcionar. Aí é que está o problema, e isso é transferido para o município. Então, vejam só, não é justo. Então, se o governo cria o programa, ele tem que transferir para o ente federado o recurso. Então, essa PEC, a PEC 84, felizmente foi possível compor uma redação e um texto que iguale as responsabilidades entre União, Estados e municípios. Pelo menos isso. Então, a União está com muito receio de que venha agregar aí algumas responsabilidades. Mas eu agradeço muito, imensamente, as manifestações de todos os senadores em nome do povo do Rio Grande do Sul. E faço isso em nome do senador Paulo Paim, aqui presente, do senador Lazia Martins, pelas manifestações. Não só, de um grande humanismo, mas de uma grande solidariedade com o nosso Estado, que sempre serviu ao país, um Estado que honrou as tradições, um Estado que defendeu a fronteira. E é por isso que eu, como representante do Rio Grande, tenho uma grande honra de estar aqui hoje nessa tribuna para agradecer essa solidariedade e dizer que nem o Rio Grande vai faltar ao Brasil e nem o Brasil vai faltar ao Rio Grande do Sul. Muito obrigada.